Senhor, um canto novo de louvor. Buscai na fé a coragem pra mudar, e pratiqueis as palavras de Jesus. Com seu exemplo, sede aos homens sal e luz, para encontrar a paz e espalhe o amor. E abra o teu coração, alegra-te, irmão. Alegrai-vos no Senhor, no poder do Deus de amor. Nas ondas do rádio em sua casa, alegria está no ar. Alegrai-vos no Senhor, no poder do Deus de amor. Nas ondas do rádio em sua casa, o amor está no ar. Cantai ao Senhor um canto novo de louvor. Buscai na fé a coragem pra mudar, e pratiqueis as palavras de Jesus. Com seu exemplo, sede aos homens sal e luz, e ao encontrar a paz espalhe o amor. E abra o teu coração, alegra-te, irmão. Alegrai-vos no Senhor, o poder do Deus de amor. Nas ondas do rádio em sua casa, alegria está no ar. Alegrai-vos no Senhor, no poder do Deus de amor. Nas ondas do rádio em sua casa, o amor está no ar. O amor está no ar. O amor está no ar.
Sim, meus queridos irmãos ouvintes da Rádio Aliança, a alegria está no ar, o amor está no ar. Porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia do programa Alegrai-vos! Com um delay, porque seguimos de casa, programa Alegrai-vos, aqui no 106.3 FM do seu rádio. Programa Alegrai-vos nos seus aplicativos para smartphone e tablets. Programa Alegrai-vos no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br. E programa Alegrai-vos, não tem live por enquanto. Estamos com dificuldades com a live no Facebook e no YouTube, então por enquanto não tem live, mas nós estamos no ar pelo rádio, pelo site, pelos aplicativos. Você nos acompanha em áudio nesta segunda-feira. Hoje é dia 6 do mês de abril, 6 de abril. Estamos na grande semana, a maior semana de todas, a Semana Santa, que inauguramos ontem, no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E nela nós vamos até o próximo domingo, né, quando celebraremos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, completando esse ciclo aí, encerrando o tempo litúrgico da Quaresma e inaugurando o tempo pascal, para vivermos as alegrias do tempo pascal, ainda num cenário indefinido, num cenário de restrições, mas igualmente com a fé avivada para podermos celebrar juntos essa semana, ainda que não seja do jeito que usualmente estamos acostumados a celebrar. E esse é o tema do Alegrai-vos de hoje, a vivência da Semana Santa, a liturgia da Semana Santa, e de modo especial, como viver esta Semana Santa do ano de 2020, com suas restrições, digamos assim. Vamos dar o nosso boa noite à equipe que está conosco hoje. Boa noite, Carol!
Boa noite, Sidney. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Aliança que nos acompanha. Um super boa noite para os irmãos em Cristo que podem estar nos acompanhando também. E para os meus colegas que também podem estar nos acompanhando aqui através da rádio ou do site, né? Já que ainda não estamos no Facebook.
Isso aí, isso aí. Ainda não estamos. Vamos ver se ao longo do programa se restabelece. Mas a princípio vamos aqui em áudio no programa de hoje. O Arthur Gonçalves estava conosco aqui desde as 9h15, o programa entrou no ar, ele caiu. Mas daqui acontece, a pouco ele acontece. Volta. Acontece, é assim mesmo, é assim mesmo. É, daqui a pouco, quem sabe, ele restabelece a conexão dele e a gente dá também o boa noite para o querido Arthur, que nessa modalidade de fazer o programa de casa tem conseguido estar conosco mais vezes, né? Que bom, que bom. Muito bem, Carol, somos nós por enquanto. A ideia do programa de hoje é a gente comentar, né, a vivência da Semana Santa, a vivência litúrgica também, enfim, da espiritualidade desses dias, nesse cenário que a gente está vivendo de restrições, da circulação, do isolamento social, da impossibilidade de participar da Santa Missa de modo público, apenas podendo assisti-la ou participar, ainda que de alguma forma, pela rádio, pela TV, pelas lives que os nossos sacerdotes têm se esforçado aí, né, para transmitir. Então, de fato, vai ser uma Semana Santa muito diferente.
É isso aí, e a gente entrando nessa semana de hoje, algumas coisas interessantes que a gente pode perceber, né? Porque na correria nossa do dia a dia, muitos não conseguem acompanhar a Semana Santa diariamente participando da missa. E de repente a gente se vê num confinamento em casa e com algumas boas possibilidades para acompanhar a missa, para acompanhar nas lives de Facebook, de Instagram, na televisão, né, nos canais católicos e mesmo no Vaticano News, né, que está agora fazendo as transmissões, está com o canal em português, então a gente consegue acompanhar super bem as celebrações. São os olhos um pouco diferenciados por causa do fuso, né, em relação a Brasil, Roma, mas a gente tem um pequeno leque de possibilidades para acompanhar. E acho que é interessante a gente pensar que talvez, se não estivéssemos nesta situação, não estaríamos conseguindo viver uma Semana Santa com tanta espiritualidade disponível, né? Então vamos olhar para as coisas positivas que a gente pode ter. Embora ainda aqui hoje falávamos aqui em casa que... Pô, logo na Semana Santa a gente está em casa, né? A igreja, a gente, na semana passada nós falamos no programa da comunhão, né? Da Eucaristia. E aí a gente comentou aqui em casa hoje que pelo menos uma vez no ano se busque a confissão e a Eucaristia, e é nessa semana que a gente está em casa, né? Então isso dá uma certa agonia, mas de qualquer maneira acho que a gente não pode deixar de olhar por outro lado, né? O que nós temos, então? Não vamos nos apegar com o que a gente não tem. Vamos nos apegar com o que temos disponível. Mas acho que antes de continuar, vamos dar boa noite pro Arthur, que entrou aí, né?
Isso aí.
Muito boa noite, Sidney. Boa noite, Carol. Que alegria estar aqui com vocês. Probleminhas técnicos que acontecem, né? A tecnologia nos salva muitas vezes, mas também às vezes nos deixa na mão aqui. Mas que alegria. Que alegria.
Ou resolve os problemas alegrado. Que ela mesma cria, né?
É isso. Mas que alegria poder estar nesse Alegraivos falando dessa semana, que é a semana mais importante para nós, né? Essa alegria a gente poder estar celebrando essa Semana Santa com toda a profundidade que ela nos traz, com tudo aquilo que a gente precisa e que a gente tem a oportunidade de refletir, de aprender mais e de experimentar mais uma vez na nossa vida esse grande mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que vence o pecado, vence a morte. Então a igreja nos prepara, nos convida para participar, já nos convidou a participar de todo o período da quaresma, onde a gente está vivendo, e agora de uma forma muito especial dessa Santa Semana que vem por aí. Então que alegria a gente poder conversar um pouquinho com o nosso ouvinte sobre esse período que a gente vai viver, já está vivendo. Né?
Isso aí, bem, bem tocado, né? Já está vivendo. Então a gente podia comentar rapidamente um pouco sobre o dia de ontem, né? E assim a gente vai na sequência passando por cada dia da Semana Santa, né? Vendo o que é que a gente vai celebrar ao longo dos dias, principalmente quando chegar no Tríduo Pascal e no próximo domingo. Então ontem nós celebrávamos a abertura da Semana Santa, né, com uma celebração de uma dualidade muito grande, né, uma celebração que tem dois extremos muito bem caracterizados, né. A gente começa a celebração aclamando a Jesus Cristo como rei, né, e na sequência da celebração a gente vai gritar que não temos outro rei que não César. A gente começa a celebração saudando com hosanas o filho de Davi, e a gente, ao meio da celebração, vai gritar: fora com ele, crucificam-o, né? Porque exatamente esse domingo marca esses dois momentos, né? O domingo de Ramos, né? Ou seja, da acolhida, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas celebramos também nesse domingo o domingo da paixão, né? É claro que depois a gente tem também uma sexta-feira da paixão, onde a liturgia, inclusive o evangelho, é um pouco mais extenso, mas lembra o segundo evangelho da celebração de ontem, né? Não aquele do começo, da posição clássica do evangelho, porque usualmente não celebrava aquela sexta-feira, né? A gente celebrava a Eucaristia a cada domingo, então um era o domingo da paixão e o outro era o domingo da ressurreição. Depois, quando veio a tradição de celebrar o Tríduo Pascal e ter a celebração específica da sexta-feira, a celebração no domingo de Ramos dos aspectos relativos à paixão do Senhor ficou um pouco mais apagada em função da sexta, mas ela está lá, né? É o domingo de Ramos e da paixão do Senhor.
É, realmente, se a gente for ver essa... Não chega a ser uma dicotomia, né? Mas essa dualidade dos dois evangelhos ali, e que passam de uma forma muito rápida, né? A gente, como o Silvio falou, a gente está aclamando o Senhor que entra em Jerusalém, que ele é o rei, que vai nos salvar, hosana ao rei, e logo em seguida nós mesmos gritamos para que ele seja crucificado. Isso tudo a gente vive nesse domingo de Ramos, né? A igreja nos convida para entrar nessa Santa Semana. Eu queria trazer um pouco, Sidney, sobre aquilo que o Papa falou no dia de ontem, né? O Papa então celebrou, e aí, já para dar um contexto disso, assim como nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui em Novo Hamburgo, que a gente está vivendo esse período diferente das celebrações, né? E aí a gente pensa muito no nosso lado, como está sendo difícil ou diferente celebrar assim, mas também pensemos no lado dos sacerdotes, né? Como tem sido difícil e diferente para eles também celebrar assim, e o próprio Santo Padre. O Papa celebrou uma missa absurdamente menor, né, se a gente for quantificar em tamanho, assim, do que costumeiramente se faz, né? Então, é um altar montado lá no fundo da Basílica, depois do altar principal, numa cerimônia muito, muito reduzida. Tinham alguns poucos bancos, talvez uns 20 bancos, e uma pessoa sentada em cada banco. Provavelmente sejam pessoas que trabalham ou residem por ali, que também estavam participando. Mas eu queria trazer alguns pontos do que o Papa falou na homilia, né? O Papa fala, ele trouxe um pouco do que é também a Semana Santa, né? E ele fala, começou já a sua homilia dizendo que Jesus, o que tem na leitura de Filipenses, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. E esse é o ponto principal que passa por toda a homilia do Santo Padre, né? Ele fala que quinta-feira a gente encontra Jesus como servo, que lava os pés dos discípulos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Que na sexta-feira ele é o servo sofredor e vitorioso, aquele que se entrega na cruz. E isso fala muito da vida de Jesus, né? O Papa até citou na missa de ontem, citou o evangelho de hoje, que também fala que eis o meu servo que eu amparo, né? Que fala na leitura de hoje, não no evangelho. Então, o Papa trouxe que Deus nos salva sendo servo. E essa foi a linha que passou por toda a homilia do Papa. E depois ele trouxe dois pontos principais, para não também a gente não avançar na semana, né? Ele fala de dois pontos principais que acontecem, então, dentro desse evangelho, mas dentro dessa liturgia que traz os dois evangelhos e as leituras, que são a traição e o abandono. São os dois pontos principais. E o próprio Papa fala, pensemos nas traições, nas pequenas e grandes que nós sofremos na vida. É terrível quando alguém se descobre, que alguém descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração nasce uma decepção, que a vida parece deixar de ter sentido. E ele fala isso, né, de que Jesus também experimentou essa traição. Jesus experimentou essa traição daquele discípulo que o vende por algumas poucas moedas, entrega Jesus. E do próprio discípulo, Pedro, que renega ele, né, quando é perguntado se ele faz parte daquele grupo, se ele conhece, e ele nega por 3 vezes Jesus. Então, essa traição. Se a gente for mais a fundo, depois quando Jesus chega até a cruz, não sobra nenhum dos discípulos ali com ele. Né? Então, também, mais uma vez, Jesus é traído ou abandonado. E aí o Papa entra nesse segundo ponto, que é sim do abandono, né? Jesus experimenta esse abandono quando ele fala também na cruz sobre meu Deus, por que me abandonaste? Que é aquela frase impactante que para nós soa até de uma forma estranha, né? Como que Jesus fala isso para Deus? Então o Papa discorreu a sua homilia falando sobre a traição e sobre o abandono. E aí depois ele consegue, de uma forma muito, muito bem colocada, fazer uma correlação desses dois pontos, né? Ou dessa situação angustiante do abandono com o que a gente vive hoje, né? Que muitas pessoas podem pensar, muitas vezes a gente pode pensar, e no dia que o Papa deu a bênção Urbi et Orbi, ele falou também um pouco sobre isso, falando de que a gente pode pensar, olhar para Deus e pensar, poxa Deus, por que nos abandonaste dessa vez, né? E que não, na verdade Deus está conosco, e que ele nos diz a cada momento, e sobretudo nesse momento que a gente passa de uma dificuldade, de uma pandemia, nos dá coragem, né? Nos pede coragem. E por último, ponto que os dois últimos pontos que o Papa traz na homilia é falando que para que a gente possa então fazer a experiência, acho que esse é o ponto central do nosso programa de hoje, que a gente possa contemplar o crucificado. O Papa fala bastante e repetiu isso, né? Porque essa é a medida do amor de Deus por nós. Viver para servir. E para a gente entender esse serviço, a gente precisa contemplar o crucificado. E o último ponto, e aí claro que eu vou puxar a brasa para o meu lado aqui, né? Que o Papa relembra, então, que no dia de ontem, no Domingo de Ramos, a gente comemora, tradicionalmente nos Domingos de Ramos, a Jornada Mundial da Juventude. Então, o Papa também deixou uma mensagem para os jovens, que também é uma mensagem que marcou bastante. Ele fala assim, queridos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à luz nestes dias. Nestes dias que ele está falando são os dias de dificuldade que a gente vê hoje, né? Desse fenômeno mundial da pandemia. Não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Senti-vos chamado a arriscar a vossa vida. É isso que o Papa fala no final da homilia, lembrando que esse dia do Domingo de Ramos é o Dia Mundial da Juventude.
Muito bem, Carol, você viu que ele disse que ia puxar para brasa para a sardinha dele, significa que nós dois não nos enquadramos aí.
Não, linha do programa, linha do programa.
Excluiu tanto, cobriu Jorge aí.
Isso, viu?
Tudo bem.
Estaríamos lá sábado cobrindo a Jorge, mas infelizmente não foi possível, né?
Minha do programa Alegraivos, um programa jovem da grade da Rádio Aliança. Aqui.
Muito bem, tá quase consertado.
Isso aí bem, mais ou menos.
Sim. Não, muito bem. E aí, Carol, algum comentário?
Não, queria só complementar a fala do Arthur, que falou, né, trouxe esses pontos que o Papa abordou da questão da traição e do abandono, e uma frase dele, uma pergunta que me tocou profundamente nessa homilia, e que eu acho que ela vai, assim, para toda essa semana, né, quando ele vai pro finalzinho, que ele pergunta, né, ele diz, queridos irmãos e irmãs, que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta? E ele traz isso e a gente pensa assim, meu Deus, eu estou traindo Jesus diariamente, né? Quando a gente vai se perdendo, de uma certa maneira, eu estou insistindo que Jesus continue sendo traído, né? Isso me tocou de uma forma tão forte, que pareceu meio despercebido, assim, a frase passou rápido, assim, ele fala isso rapidinho, assim, né, dizendo, mas ele pergunta, né, o que que a gente pode fazer vendo Deus? Que ele vai servindo até experimentar a questão da traição e do abandono, e aí ele diz assim, podemos não trair aquilo para que fomos criados, tão simples e tão profundo, né?
É verdade. Acho que Daqui a pouco a gente compartilha ali na live, na timeline aqui do Alegraivos no Facebook. A gente já colocou um recadinho ali que hoje a gente está sem a live, mas também pode compartilhar ali o link para a homilia do Santo Padre na celebração desse último domingo, né, nas condições que o Arthur comentou, como há muitas outras que a gente assistiu aqui na nossa arquidiocese, no Brasil inteiro, né, celebrações privadas ou praticamente privadas, com pequenas equipes ali, para fazer um apoio à liturgia e principalmente o apoio na transmissão também, né, que muitos padres precisam dessa ajuda, né, para fazer a transmissão das lives, né, e botar a Santa Missa no ar. E a gente tem percebido, falávamos disso também no começo, esse grande esforço, né, dos nossos sacerdotes, muitos que nem dominam toda essa função aí de rede social e tudo mais, mas fazendo o sacrifício para exatamente tentar trazer a sua comunidade, tentar levar até os seus fiéis um pouquinho do gosto, né, de estar em casa, de estar na sua paróquia, né, celebrando.
Eu acho que esse Domingo de Ramos já vai nos trazer o primeiro... Claro que a gente já está começando a acostumar um pouco com essa realidade nova, mas vai nos trazer um pouco do que vai ser essa próxima semana, né, ou essa semana que a gente está vivendo. Tem um próprio decreto, a gente pode também trazer um pouco sobre isso, tem um decreto da Santa Sé, que fala então da forma como os ritos devem ser celebrados nesse período, né. Um dos questionamentos que surgiu, só para a gente começar a introduzir isso, na época ainda quando... Muito recente, quando começou a se decretar que então não haveriam celebrações e que aglomerações de pessoas estavam suspensas, lá na Itália é de uma forma até mais severa do que aqui, e então se cogitou, bom, o que se faz com a Páscoa, né? Transfere-se então a Páscoa, porque é uma celebração tão bonita, tão importante, e ela é tão significativa pra gente, né? Não vamos celebrar sozinho, então se transfere a data da Páscoa. E o decreto do Santo Padre é enfático, né? Que essa data não se transfere. É a data onde a gente celebra o momento ápice da nossa vida cristã, então ela vai ser celebrada, então está mantida a data da Páscoa. E aí, a partir dela, toda a Semana Santa, tudo que a gente está vivendo, isso é mantido na liturgia. Claro que aí a gente vê algumas alterações, como, por exemplo, é tradicional, todo mundo vai lembrar, do Domingo de Ramos, a bênção dos ramos, normalmente fora da igreja, depois se adentra a igreja, todo mundo com os ramos, como a gente fazia com a Jage, a Jornada Arquidiocesana da Juventude, normalmente na Praça da Matriz, e depois todo mundo caminhava até dentro da catedral, por várias vezes a gente viveu isso. Então nada disso aconteceu nesses dias. Alguns padres organizaram uma pequena procissão, mas dentro da igreja mesmo, com poucas pessoas ali participando, né? Só para conseguir realmente fazer esse rito. Mas também desse decreto do Vaticano, que a gente também pode publicar, ele permite, né, essas pequenas alterações das celebrações, assim também como a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar sobre o lava-pés, por exemplo, é algo que não se tem como fazer, né, que é um momento também muito marcante na missa de quinta-feira, mas que a gente não vai ter como viver isso, porque a gente teria que aglomerar no mínimo 12, 13, 15 pessoas para conseguir fazer isso, então não vamos ter esses belos momentos, mas a gente vai rezar com isso.
Isso aí, eu acho que a gente já podia a não ser que vocês queiram comentar alguma coisa a respeito desses três primeiros dias da Semana Santa, né? Hoje a gente teve o Evangelho do Jantar em Betânia, né? Um jantar também marcante, porque tem aquela célebre passagem de Maria ungindo, né, os pés de Jesus Cristo com um perfume caríssimo, né? E Judas, né, já demonstrando um pouco dos sinais do que aconteceria pela frente, a repreende, né, e aí usando um argumento muito presente nos dias de hoje também, se ela soubesse quem era, né, se ela soubesse o preço desse perfume, ela saberia que daria para alimentar muitos pobres, daria para comprar comida, então, que desperdício, né, e Jesus responde que, não, é verdade, poderíamos alimentar os pobres, mas, né, os pobres vão continuar por aqui, né, e eu não vou continuar por aqui por muito tempo, então deixe que ela faça. E é muito forte isso, porque nos faz pensar nessa questão, né, primeiro do que a gente não tem hoje, né, porque a gente está vivendo um pouco dessa ausência, claro que não é a mesma coisa, a gente está falando de Jesus está falando de outro tipo de ausência, mas a gente está vivendo hoje um momento onde a gente percebe essa ausência e de fato ela nos faz falta, né? Fica ressentido desse encontro na comunhão, mas ao mesmo tempo, né, Jesus nos bota a pensar exatamente nisso, que nesta semana ele é o centro, né? Nesta semana toda a nossa vida deve se voltar para ele, né? Mesmo que a gente precise abrir mão de outras coisas, que a gente precise deixar de prestar atenção em algumas coisas que usualmente nos são cotidianas, não são corriqueiras e nem são importantes, mas nesta semana principalmente, né, é fundamental que a gente volte o nosso olhar a Deus, que a gente volte o nosso olhar a Jesus Cristo, que a gente possa se preparar efetivamente para a vivência de mais uma Páscoa, né, mesmo que nessas condições tão diferenciadas, nessas condições tão adversas. E o Evangelho desta segunda-feira nos chama a atenção disso. Naquela jantar, né, Maria soube, da mesma forma que lá na primeira relato da visita de Jesus Cristo à casa daquela família, e a gente tem aquela célebre passagem de Marta e Maria, que Marta estava lá preocupada com seus afazeres e Maria estava sentada aos pés de Jesus. De novo, hoje ela nos dá, Maria nos dá esse exemplo, que é importante, né, que nesta semana a gente volte o nosso olhar para Jesus Cristo e dê prioridade para as coisas que vêm dele.
Eu estava ouvindo vocês falarem antes, a hora que eu caí a conexão aqui, que também os benefícios, né, o que vem para o bem. Muita gente vai ter a oportunidade de participar, mesmo que de forma virtual, dessa Semana Santa, de uma forma como talvez nunca tenha participado, né? Principalmente desses dias que antecedem aí, né? A gente estava comentando um pouco antes aqui de a gente mesmo, né, conseguir daqui a pouco participar da missa diariamente, que não é a rotina nos permite e agora está permitindo. Muitas vezes até esses próprios conhecer essa liturgia da segunda, da terça, da quarta, que já estamos nesse clima da Semana Santa, muitas vezes isso passa, né? A gente lembra muito da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, mas esse meio, esse início da semana a gente acaba não prestando muita atenção. E é bom, com toda a situação que a gente está vivendo, a gente tem um pouco mais essa possibilidade de vivenciar isso, né?
Isso aí. Então, vamos fazer isso, vamos falar um pouquinho. O Arthur comentou o decreto da Congregação para o Culto Divino e Disciplina de Sacramentos, e a gente tem aqui a nota da Arquidiocese de Porto Alegre, que é uma nota muito semelhante às outras dioceses aqui ao alcance da Rádio Aliança, né? Adaptando, né, e definindo como que aquele decreto do Vaticano se aplica na Arquidiocese de Porto Alegre. Né? Então, o Domingo de Ramos foi ontem, celebrado sem a presença dos fiéis e no horário conveniente de cada comunidade, de cada celebrante, então foi assim que foi. Apesar de não ter adiado a Páscoa, e nem poderia, como o Arthur falou, a missa do Crisma está adiada, né? Então aquela missa dos Santos Olhos, né, a missa que acontece na Quinta-feira Santa em todas as catedrais, né, para que haja esse momento de renovação dos votos do clero, esse momento de união do clero daquela arquidiocese junto a seu bispo, e a missa onde são então consagrados os olhos do batismo, da crisma e dos enfermos, essa missa está adiada, né, sem data. Ela será remarcada quando a epidemia estiver controlada, né? Então a gente não sabe dizer quando que vai acontecer a missa dos Santos Olhos. Certamente todas as paróquias ainda têm, até porque nesse momento não estão usando muito, né? Não tem tido muito batizados. E também, se precisar, dá para buscar um pouco mais.
Aqui em Novo Hamburgo a celebração já foi transferida para o dia 4 de agosto, que é o dia do padre. Então a celebração dos Santos Olhos já está marcada para o dia 4 de agosto.
Farol?
Não havia ainda nenhum pronunciamento da Arquidiocese de Porto Alegre em relação a uma nova data, mas eu conversando com o pároco da minha comunidade, né, ele disse assim, não foi transferido só porque o arcebispo poderia fazer a missa dos olhos entre eles, né?
Sim.
Mas é muito importante para nós, enquanto irmãos, sacerdotes, renovarmos os nossos votos sacerdotais. Então, isso é muito importante nessa reunião do clero, né, nessa missa em que eles renovam os votos. Isso é também algo muito importante que acontece, né? Que também acho que é algo que nem sempre se ganha ênfase, porque a gente vê essa missa muito mais como a missa do crisma, dos olhos, do que a missa de renovação dos votos deles, né? E como é importante eles renovarem os votos. A gente renova os nossos votos matrimoniais, a gente, quem tem um sacramento do matrimônio, a gente renova esses votos. A gente faz, né, todo ano essa celebração, e a gente pode fazer, né, nem todos fazem, talvez quem não sabe que pode fazer, pode todo ano renovar os votos matrimoniais, e então eles também renovam, né, isso é bem importante.
Muito bem, a nota da Arquidiocese segue, e para abordar o Tríduo Pascal propriamente dito, assim, então... É, se incentiva, então, olha ali a audiência qualificada da Alegraives. Apresentadora da Alegraives também, não é só audiência. Porque quem não está na live nesse momento, a Carol apresenta o programa com um bebê no colo, né? Porque a Carol é assim, polivalente. Né? Mas muito bem, chegamos no Tríduo Pascal. E encontramos aqui as disposições da Arquidiocese de Porto Alegre para que os párocos celebrem os mistérios da liturgia do Tríduo Pascal sem a presença dos fiéis. É, e faz um adendo ainda que é assim que vai acontecer em Roma, é assim que vai acontecer com o Papa Francisco, como o Arthur já comentava a respeito da celebração de ontem no Domingo de Ramos. Outra diretriz que a Arquidiocese deu é que as celebrações sejam realizadas no mesmo horário, né, para que toda a Arquidiocese possa estar unida em oração no mesmo horário, cada um na sua casa, cada um da sua residência. Não sei como é que vai ser aí, Arthur, na Diocese de Novo Hamburgo, se você sabe dizer, né? E, finalmente, a Arquidiocese incentiva que, quando possível e quando for conveniente, haja a transmissão das celebrações pelas redes sociais, né, para que também a comunidade possa acompanhar a sua própria comunidade paroquial. E aí, então, olha aí, agora o Arthur também tem companhia na live. Pô, já era um dia bom para ter live no ar aqui, né, porque... Também temos Marina Lunardelli e Francisco, né, dando o ar da graça aqui.
Criançada não quer dormir hoje, não.
Transmissão do Alegraivos aqui. Isso aí, vou mandar chamar a Gigi para completar o time aqui também. Muito bem, então a Quinta-feira Santa, né, vamos falar rapidamente dos horários aqui, depois a gente comenta um pouco mais dos mistérios de cada dia, né, aqui. A Quinta-feira Santa na Arquidiocese de Porto Alegre vai ser... celebrada às 19 horas, né, sem a celebração do Lava Pés, sem a, né, porque ele já é facultativo, né, e não vai ser feito, pelos motivos que o Arthur já comentou, e ao final da missa também se omite a procissão com o Santíssimo Sacramento, ele fica guardado no sacrário mesmo, não haverá aquele translado, né, que é muito usual nesse dia. A Sexta-feira Santa, seu horário já é clássico, né? O horário das 15 horas, o horário da morte de Jesus Cristo. Então, a Paixão do Senhor vai ser celebrada sem o povo. E na oração universal deve-se fazer uma prece especial pelos doentes, pelos defuntos e por aqueles que sofreram alguma perda nesse cenário da pandemia que estamos enfrentando. A Vigília Pascal, então, no sábado, também às 19 horas, né, em toda a Arquidiocese de Porto Alegre, sem o povo. Né, omitindo-se a bênção do fogo, né, mas acendendo-se o círio e com o exultat, né, proclamando a Páscoa. E aí segue a liturgia da palavra, a liturgia batismal, renovação das promessas, do batismo, depois a liturgia eucarística normal. E finalmente a missa de Páscoa volta como foi no último domingo, domingo de Ramos, como tem sido todos os domingos. Cada pároco vai ver o horário mais conveniente da sua comunidade, o horário usual, e também se incentiva que faça a transmissão. Então essas são as definições da Arquidiocese de Porto Alegre, né, para as celebrações da Semana Santa, em consonância com o decreto de 19 de março de 2020 da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.
Aqui também no decreto do Dom Zeno de Novo Hamburgo, também muito parecido as informações, né? Com exceção dos horários, não está definido os horários, então cada padre também pode, mas com as orientações de transmissão, né? Assim como a gente está fazendo. Acho que agora a gente podia falar um pouquinho de cada um desses dias, né? Da quinta-feira, da sexta, depois do sábado e do próprio domingo.
Acho que só dá para dar um curtinho, uma curta frase, que é da terça e da quarta, né? Porque a gente também tem a terça-feira santa e a quarta-feira santa, e inclusive amanhã a mensagem do Evangelho, amanhã, é que vai se passar pela última ceia e Cristo já sente que vai acontecer uma traição, ele sabe da traição, ele vai anunciar isso. Ele vai anunciar a traição de Judas, vai anunciar as fraquezas de Pedro, então, de uma certa maneira, já está se antecipando à Quinta-feira Santa. Então, amanhã também é um dia importante, né? Terça-feira Santa também faz parte desse processo, dessa caminhada. E na Quarta-feira Santa, é o momento em que é quando aconteceu o encontro, né? Que a gente falou, né? Em muitas paróquias acontece a procissão do encontro. Isso é o que acontece na Quarta-feira Santa, né? E a gente não vai ter procissão de encontro esse ano. Tradicionalmente, Porto Alegre, a gente tem a procissão do encontro, não vai acontecer, né?
Belíssima procissão em Porto Alegre.
Que a cada ano vinha ganhando mais e mais fiéis participando, né? Ela foi ganhando força, né, com o passar dos anos.
Inclusive, aqui no meu território, ela acontece na terça, né? Porque aqui tem uma procissão do encontro entre a Igreja da Glória e da Saúde. Né?
Ah, sim.
E ela acontece na terça, né? E esse ano também, por óbvio, não vai ter.
Então, acho que esses dois dias, assim, a gente fala em Semana Santa toda, né? Acho que é importante a gente deixar que antes de entrar na quinta-feira, a gente vai passar pela terça e pela quarta. Amanhã a gente tem um evangelho bonito, tem um evangelho que vai nos tocar, que Cristo vai anunciar que tem uma traição, que vai ter uma fraqueza. Então, cabe a oração amanhã também.
Muito bem, então vamos para Quinta-feira Santa. O que é que a gente pode começar comentando? A gente já falou um pouco da questão da Missa dos Santos Olhos, da renovação. Agora a gente pode ir direto para a Missa da Instituição da Eucaristia, do Lava-Pés e a Instituição do Sacerdócio, que marca a noite da quinta-feira, aí, já abrindo o Tríduo Pascal.
A gente poderia separar, então, acho que o dia da Quinta-feira Santa em quatro grandes pontos, né? Primeiro seria o Santos Olhos, a Missa dos Santos Olhos, que a gente já falou. E depois os outros três grandes momentos que a gente celebra na Missa da Quinta-feira Santa. Me corrijam se eu estiver errado. Mas é o Lava-Pés, que também a gente acabou já falando, que é esse exemplo que Jesus dá, esse ensinamento do amor através do Lava-Pés, que acontece na Missa da Quinta-feira. E depois as duas grandes celebrações, que é a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial. Né? Então são esses dois pontos que, esse sim a gente continua celebrando, né? Fazem parte da celebração, por causa do Evangelho, né? O Evangelho onde Jesus, então, pronuncia aquelas palavras, que são as palavras que o sacerdote repete em todo domingo, ou toda Santa Missa, para transformar, para transubstanciar o pão e o vinho no corpo e sangue do próprio Cristo, né? Então, ali naquele momento, nessa última ceia, é instituída, então, a Eucaristia, a comunhão que a gente recebe em toda a Santa Missa, né? O corpo, o sangue, a alma e a divindade, verdadeiramente, de Jesus Cristo. Então, a instituição da Eucaristia nessa quinta-feira. E a instituição do sacerdócio, né? Da figura daquele que nos traz verdadeiramente a presença de Cristo, que é o sacerdote, o padre.
Nesse sentido que eles fazem a renovação dos votos neste dia, né? E, mas acho que essa transferência para agosto também foi muito bem pensada, né? Eu, também é o dia do padre.
Tanto a instituição da Eucaristia quanto a instituição do sacerdócio, então elas estão ligadas, intimamente ligadas, àquilo que a gente celebra na Quinta-feira Santa, então, que é a Santa Ceia, ou a Última Ceia, né? Então, nesse momento onde Jesus realmente institui a Eucaristia, o pão partilhado, e a instituição do sacerdócio. Ele mesmo é o sacerdote, né, por excelência.
E quando ele faz isso, trazendo a dimensão memorial do sacramento, quando ele pede que faça isso em memória dele, né? Faça isso, fazer isto em memória de mim. Então, ao dizer estas palavras, Cristo institui, neste momento, o sacerdócio católico, né? E dá esse poder para celebrar a Eucaristia, iniciando nos apóstolos.
Isso aí, né? Também é uma celebração que marca, né? Quando celebrada da forma usual, né? Não é a situação que estamos vivendo hoje, essa entrada, porque na liturgia católica tem um pouco essa herança da liturgia judaica das vésperas, né? Então é uma celebração que ela começa celebrando a quinta, mas é como se ao longo daquela celebração nós adentramos na Sexta-feira Santa, né? A gente termina aquela celebração já nesse clima do silêncio, do recolhimento. A gente comentou que esse ano não vai ser assim, mas usualmente as paróquias recolhem o Santíssimo Sacramento para um local reservado, para uma vigília, e o altar fica desnudo, o sacrário fica vazio, a lâmpada do sacrário é apagada, demonstrando esse vazio, né? Que a partir daquele momento do encerramento, a celebração não tem bênção final, né? Ela não termina, porque é a mesma celebração que vai ter continuidade na sexta e depois no sábado, né? E é isso, ela começa com essa grande demonstração da Santa Ceia, do lava-pés, do serviço, do amor de Jesus Cristo por todos nós, né? Se dando em alimento, instituindo a Eucaristia, uma forma que ele bolou de permanecer conosco, né? De continuar conosco, ser nosso alimento. Mas a gente termina aquela celebração já nesse clima do silêncio, do recolhimento, né? Afinal de contas, começamos a sentir essa ausência durante aquela noite, onde os acontecimentos da vida de Jesus Cristo vão ser lembrados na celebração de sexta, na celebração da paixão, né? Onde a gente vai ler sobre a traição de Judas, sobre a prisão de Jesus, a sua tortura ao longo da noite, e mesmo o deboche em relação à pessoa dele, até que na manhã de sexta, né, já na madrugada de quinta para sexta, ele vai ser efetivamente condenado à morte e vai iniciar a sua via cruz.
A gente já tem sinais muito claros de que a gente está muito perto desse momento tão importante, né? A gente tem todo o período da quaresma que a gente está vivendo, que a gente viveu, de uma preparação, né, nesse retiro a céu aberto que a gente fala, né, que a gente já falou aqui no programa. Então a gente vem vivendo toda a quaresma para preparar o nosso coração, mas agora sim, agora chegou o momento para aquilo que a gente se preparou tanto, né? Então a gente começa a celebração da sexta-feira, e como o Sidney falou, uma celebração que não acaba na sexta-feira, a gente não tem a bênção final, né, para a gente pegar um momento marcante, assim, porque a gente, agora sim, a gente está nessa oração constante, né? Iniciando na quinta-feira, e aí a gente já pode partir para a sexta-feira, né? Que é o momento, por tradição na igreja, é um momento onde muitas paróquias organizam, durante toda a quaresma, mas especialmente na Sexta-feira Santa, a oração da Via Sacra, né? O próprio Santo Padre, o Papa Francisco, faz essa oração da Via Sacra também na Basílica de São Pedro, isso vai ser transmitido, e aí tem esse momento especial também da Via Sacra, onde a gente relembra tudo aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus sofreu por nós, né?
Só um detalhe, Neto, que ele vai fazer na Basílica de São Pedro excepcionalmente, porque ela era o Coliseu usualmente, né? Na Sexta-feira Santa, uma celebração exatamente muito maior, né? No Coliseu de Roma, mas esse ano, em função de todo o cenário, ela vai acontecer de maneira mais reservada na Basílica de São Pedro. Eu publiquei ali no Facebook do programa Alegraivos, né, um card com os horários das transmissões das Santas Missas do Papa Francisco, né, pelo Vatican News, pelo canal de notícias do Vaticano, né, a conta no YouTube, para que todo mundo possa também. E é legal que com essa coisa da Arquidiocese de Porto Alegre ter fixado os horários das celebrações nos horários usuais da gente, então a gente fica com a agenda livre também para assistir, se for possível, as celebrações do Vaticano também, né, porque a gente vai ter a possibilidade de acompanhar tanto as nossas, as nossas comunidades, como o Papa também, né, porque certamente em todos esses momentos as homilias do Papa vão ser muito revigorantes aí a respeito da esperança e da força necessária para enfrentarmos esse momento, como foi na outra sexta-feira lá, quando a gente celebrou a bênção Urbi et Orbi, que agora vai se repetir no próximo domingo.
Aqui eu acho que é importante a gente falar também que é um momento muito especial, né? Voltando a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. É um momento muito especial para que a gente possa realmente viver esse período de forma um pouco mais introspectiva, né? Que é o Espírito, né? Para que a gente possa realmente entender aquilo que aconteceu na quinta-feira de uma forma um pouco mais profunda. Claro, a gente vai estar em casa, então, por um lado, isso pode ser um pouco mais difícil. De novo, que a gente falou na semana passada, né? Muitas vezes a gente acaba nem se dando conta de que a gente está participando da Santa Missa. Mas, por outro lado, bom, a gente tem tudo na mão, assim, para que a gente consiga aproveitar de uma forma mais intensa esse momento e que a gente também consiga, então, nos recolher na nossa casa, para que a gente possa viver esse momento de oração depois de celebrar na quinta-feira e naquele momento em que a gente faria a adoração, então que a gente também possa, dentro de casa, fazer o nosso momento de oração, né, poder já trazer o nosso coração, envolver o nosso coração, nossos pensamentos, nossos gestos dentro de casa para esse momento especial. Então que a gente possa viver a partir dessa quinta-feira de uma forma mais intensa esse recolhimento, cultivar isso também na sexta-feira e aí daqui a pouco também reforçar alguns costumes dentro de casa, né? Muitas vezes, sei lá, a gente tem o costume de acordar e já liga a TV, já liga o rádio, já começa a fazer barulho, já começa a fazer bagunça em casa e tal. Bom, esse vai ser o dia que a gente vai poder, ou que a gente vai precisar, talvez experimentar esse recolhimento, esse silêncio de uma forma um pouco mais profunda, né? Também trazer para aqueles que moram com a gente, sejam as crianças ou sejam adultos que moram com a gente, para que a gente também possa cultivar esse momento de um pouco mais de silêncio, momento de daqui a pouco pegar a Sagrada Escritura para estudar um pouco, para tentar ler, entender, reler de novo aquele Evangelho da Paixão, o que, que mais me marcou aqui, o que está acontecendo, tentar entender, vivenciar, aproveitar esse tempo todo para vivenciar. Eu lembro que eu até procurei no WhatsApp aqui, não encontrei, mas certamente vai chegar em algum momento, mas sempre nessa época a gente começa a receber por mensagem o que está acontecendo de hora em hora, né? O que aconteceu com Jesus? A tal hora Jesus, então, ele é condenado, tal hora ele pega a cruz, tal hora ele vai todo aquele caminho da Via Sacra até a morte de Jesus, mas a gente recebe ele de hora em hora, assim, né? Que isso também talvez seja um exercício para que a gente pense, né? A gente vai estar em casa, por óbvio, ninguém vai conseguir sair, ninguém vai poder sair de casa, ou de preferência que não saia de casa, e que a gente possa nesse momento, então, cultivar isso, né? Viver de hora em hora, a gente vai pensando o que está acontecendo, para que a gente consiga, de uma forma mais profunda, fazer essa experiência daquilo que aconteceu com Jesus e que é o motivo maior da nossa salvação, né? Para que a gente possa dar maior sentido, maior valor para a ressurreição de Cristo, que é aquilo que a gente vai celebrar no sábado à noite, no domingo. A gente precisa também fazer a experiência desse amor, aquilo que o Papa falou na homilia ontem, né? Que a gente possa contemplar o crucificado para que verdadeiramente a gente possa entender o valor do amor de Deus por nós.
Isso aí, isso aí. Outra celebração marcante, então, na sexta-feira, né, onde a gente vai relembrar o Evangelho um pouco mais detalhado, que a gente ouviu no domingo agora, que era o domingo da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão a gente repete, então, com mais detalhes aquele Evangelho, de modo a reviver aqueles momentos. E a celebração, então, já que o Arthur dividiu em partes a quinta, né, a sexta a gente também pode dividir nessas duas grandes partes, a proclamação da Paixão e a oração universal, né, as duas partes dessa celebração. Naquela oração universal, então, a gente vai lembrar uma série de intenções da Igreja que está no mundo inteiro, a começar do Papa, suas intenções, e nesse ano, tanto no decreto da congregação para o culto divino, como também nas orientações da arquidiocese, com preces específicas, com orações para o enfrentamento da pandemia, né? Até um parênteses quanto a isso, não vai dar tempo de falar tudo. Mas a gente, quem está acompanhando aí a missa, algumas das comunidades percebem que a igreja mudou o formulário das missas durante a semana, né? As orações, coleta, oração, sobre as oferendas, a oração após a comunhão, estão diferentes nesse período, porque a congregação, né, também do culto divino e Espírito Sacramentos aprovou um formulário específico para as missas da semana, né, nesse período da pandemia, rezando, né, por esse momento que a gente está enfrentando, agradecendo a Deus por aquelas pessoas que nos ajudam com seu serviço a enfrentar as dificuldades, né? Então, mais um belo momento. E na Sexta-feira Santa, na oração universal dessa celebração, a gente vai ter a mesma possibilidade também de ter algumas orações especiais para essas intenções.
Dando uma olhada no, na orientação que Dom Zeno publicou aqui para a Diocese de Novo Hamburgo, chama atenção um ponto que talvez a gente já faça nessas casas, mas nessa celebração da sexta-feira também é aquele momento marcante onde a gente tem o beijo da cruz, né? A procissão onde todos se dirigem até a cruz. Por óbvio, isso não vai acontecer dentro das igrejas, né? Muito provavelmente apenas o padre vai fazer isso. Mas que a gente também, nesse momento, acompanhando essa celebração, que a gente tenha um crucifixo junto com a gente, talvez junto com a televisão, junto com o computador, junto com o celular, e que a gente possa, de alguma forma, também fazer esse gesto de beijar a cruz, né? Madeiro Santo, que é a árvore da cruz, da onde pendeu a salvação do mundo.
Verdade, muito bem lembrado. Vamos pro sábado?
Vamos.
Antes da gente entrar no sábado.
Temos que chegar no domingo, a meta é essa.
Tem sim, não. Só, acho que para falar da liturgia do sábado, o salmo do sábado, o salmo de sexta-feira, é o salmo em que a gente canta, né, entoa: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E toda essa oração, já no salmo, assim, antes da gente ouvir o evangelho, em que a gente acaba se colocando em silêncio, em que no evangelho, quando a gente participa, a gente acaba tendo que repetir, crucifica-o, né? E isso dói tanto na gente, na sexta-feira, quando a gente precisa dizer crucifica-o, respondendo junto, participando da leitura. Antes a gente está dizendo: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a gente reza isso, né? A gente reza, a última estrofe do salmo fala: fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Então, a gente vai ali, às vezes está cantando, escovindo, vai se dispersando, né, em algumas vezes. Então, acho que reforçando o que o Arthur estava falando, que a gente aproveite esse momento em que a gente, na verdade, acho que, não sei se até pode ser mais difícil, porque estando em casa com outras questões no entorno, pode ser que seja mais difícil ou não. Ou justamente o fato da gente estar em casa pode ser que nos permita viver cada um desses momentos e conseguir ouvir cada uma das leituras, né, na liturgia. E rezar junto, rezar no momento em que a gente está ali dizendo, que o salmo me chama muito a atenção no momento do salmo, porque a gente só repete o refrão, e às vezes ou tu não lê, ou tu tá olhando pro lado e vai passando, algumas estrofes vão passando, às vezes o pessoal vai, a gente vai deixando de rezar, vai só ouvindo, né? E o quanto é importante essa oração também, ela vai nos preparar um pouco antes da segunda leitura e depois em seguida para o evangelho, e a gente já está dizendo ali, a última estrofe do salmo vai dizer: fortalecei os corações, tende coragem. E a gente vai precisar disso para terminar a celebração. Entra aí no sábado, sim.
Muito bem, muito bem. Então, o sábado ele tem essa característica, né? A Carol falava agora do sábado, do domingo, e o sábado a gente tem aquela liturgia da palavra mais estendida do que a celebração usual, né? São várias leituras, né? Desde o de relembrar a criação e relembrar a Páscoa original dos judeus com a saída do Egito, os profetas, o Ezequiel, que vai nos falar de um coração novo, de um espírito novo, né, e tudo mais, para que a gente chegue, então, no Evangelho da Ressurreição. Lembrando que logo no começo da celebração, a Páscoa já foi proclamada. Ela também tem essa dinâmica que esse ano a gente não vai ver, né, de uma celebração que começa às escuras, que começa naquele clima que a gente falava lá desde a quinta e sexta, do silêncio, da penumbra, e aos poucos com aquele fogo, e a igreja vai se acendendo, e a igreja se iluminando, e a gente rompe o hino do Glória, que estava guardado há algum tempo, né, para que tudo isso, né, o Aleluia Pascal também, que vai ser cantado, né, de novo, a gente não vai ter todas as pompas dessa celebração nesse ano, até por falta de coro, ministério de música, equipe de liturgia muito numerosas, né, nada disso é possível nesse momento, mas certamente a fé que essa celebração nos transmite, né, de Deus que vence a morte, da luz que vence as trevas, né, da vida que vence o pecado, né, para que a gente possa ter uma vida nova a partir dessa celebração.
E que em casa a gente também possa fazer esse momento, que na nossa preparação para participar, para assistir a missa, que a gente possa colocar num determinado espaço uma vela, que a gente também possa acender uma vela, ver a luz iluminar a nossa casa e trazer esse espírito para dentro de casa, né? O espírito dessa celebração para dentro de casa.
Eu acho que o grande convite desse ano é para que a gente não celebre aquilo durante uma, duas horas e meia, três horas, né, dentro da igreja, como normalmente a gente fazia ou corria o risco de fazer, mas que a gente verdadeiramente viva isso, né, que então lá na quinta-feira a gente comece a viver isso e que aquela quinta-feira à noite seja o vivenciar, o experimentar verdadeiramente aquilo que a gente celebrou, que na sexta-feira todo dia seja um dia carregado por essa emoção do sacrifício de Cristo, até a gente chegar no sábado. E aí sim, a gente preparar o nosso coração já desde cedo, vivendo ainda essa expectativa, para a gente chegar no grande momento do sábado à noite. E aí, isso envolve, como a Carol falou, preparar uma vela, preparar o espaço, preparar o lugar onde vai se celebrar, porque a gente vai celebrar dentro da nossa casa, né? Isso também tem um caráter bonito e importante a gente pensar. Acho que na semana passada a gente falou um pouco sobre isso também, né? De que a gente está... Jesus que vem até a nossa casa de uma forma diferente, de uma forma especial, né? A gente também acolher, preparar tudo isso para a gente viver esse grande momento dentro da nossa própria casa. Talvez seja a primeira vez que muita gente vai fazer isso e tomara que seja a última também, que a gente não precise passar por esse tipo de situação de novo, né? Mas também lembrar de tantos irmãos doentes ou que não podem sair e que fazem, que essa é a rotina, né? De pessoas daqui a pouco mais idosas, ou pessoas que estão acamadas ou que têm dificuldade de sair e que elas celebram assim todo domingo. Que a gente também, de alguma forma, possa associarmos à cruz de Cristo, lembrando também dessas pessoas que precisam celebrar assim, dessa forma, todos os domingos, em que a gente muitas vezes tem uma missa em cada esquina, pode escolher o horário onde quer ir, pode escolher o padre que gosta mais, pode escolher o lugar onde se sente mais à vontade, né? E muitas pessoas, às vezes, não podem escolher e não podem nem sequer sair de casa para ir na celebração da missa.
O que mais que a gente pode falar aí da sábado à noite? Eu queria voltar um pouco nessa questão do preparar a casa, né? Assim, eu ia deixar para o final, mas estou achando que o final vai ser corrido aí pelo nosso ritmo. Como sempre, o final vai ser corrido. Uma das campanhas que está circulando aí nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApp, é exatamente essa de preparar a casa e preparar alguns sinais para cada dia, né? Muita gente ontem pendurou um ramo nas portas de casa, né, para lembrar isso, né? E essa campanha, digamos assim, ela segue, né? Então que na Quinta-feira Santa a gente possa deixar um sinal em casa, em algum lugar, quem sabe um jarro com água, uma toalha, né? Exatamente para que ao longo do dia a gente vai visualizando aquele sinal que vai nos fazer lembrar do lava-pés, né? Que vai nos fazer que é aquele dia que Jesus Cristo, Deus, deu-nos este grande exemplo de servirmos uns aos outros. Na sexta-feira se pede que na porta de casa, na janela de casa, dependendo da configuração, né, deixe um crucifixo ali, né? Pode ser esse mesmo que depois a gente usa na celebração para fazer a nossa adoração familiar, Santa Cruz. Mas deixa ali aquele sinal, né, que aquela casa está celebrando, né, a Sexta-feira Santa. Né? E depois, ao longo do dia de sábado, a recomendação é que a gente deixe uma vela acesa, né, lembrando a luz de Cristo, né, lembrando essa luz que vem nessa noite para nos iluminar e transformar a nossa vida. Então, que a gente possa deixar na janela, junto à porta, num localzinho de destaque, uma vela acesa, né, para ser esse sinal também de que estamos celebrando a Páscoa. E aí, no domingo de Páscoa, a sugestão é que a gente ornamente ali a entrada da nossa casa com flores, né, um vasinho com algumas flores, uma toalha branca, né, também para chamar a atenção dos nossos vizinhos, dos nossos condomínios, ou da nossa rua, do nosso bairro, né, que ali naquela casa tem uma família católica, ali naquela casa tem uma família celebrando a Páscoa, ainda que de um jeito diferente do usual. Outra... Sim,
vale lembrar, Sidney, que acho que a Arquidiocese de Porto Alegre, já durante toda a quaresma, teve o convite de a gente permanecer com a cruz na porta, né, o material que nos foi entregue para preparação, para a gente viver bem a quaresma, vinha com uma cruz para a gente colocar na porta de casa. Então essa cruz em muitos lares já está ali, desde a quarta-feira de cinzas, quando recebemos a cruz e iniciamos a quaresma com a cruz na porta.
Exatamente. Além desses sinais, assim, também tem circulado aí pela internet, aí são documentos, é mais difícil que a gente coloque no Face, mas quem quiser, escreve uma mensagem ali no Facebook, a gente encaminha no Messenger, a gente encaminha no bate-papo, que são roteiros de celebração para um momento de oração em família, né? Com a leitura bíblica, com a meditação, né? Aqueles grandes momentos da celebração, que a gente possa reviver em família. Então, para sexta, para quinta, para sexta e para o sábado, estão disponíveis, né, esses encartes, digamos assim, né, são coisas, folhetos, assim, com um pouco da liturgia daquele dia, para que a gente possa, em família, meditar sobre esses momentos, além de assistir também as celebrações que vão ser transmitidas. E é legal desses folhetos, porque o do Regional Sul 3, especificamente, que tem para a semana inteira, né, com propósitos para segunda, para terça, com a oração do Santo Terço e uma breve meditação da palavra, e depois para cada dia do Tríduo Pascal também. Esse também você encontra, né, em links aí no Regional Sul 3, na Pastoral Familiar. Esse a gente também pode disponibilizar na página do programa Alegrai-vos. Mas aí voltamos para o nosso roteiro do Tríduo Pascal.
Chegamos no domingo, então.
Tá.
E o domingo é o domingo da ressurreição. O domingo, o dia santo mais importante para a nossa religião, que a nossa religião, a fé, a presença de Jesus que a gente tem é a presença de Jesus ressuscitado. Então, essa Páscoa é para nós o que temos de mais importante, porque depois da crucificação, depois do momento da crucificação, depois de sepultado, Jesus ressuscita e permanece conosco, né? Cristo vive conosco. Então, é o dia, é quando vem o ápice da nossa celebração. Já vivemos isso no sábado, né, na vigília de noite, como o Cidinho falou agora, nós já trazemos o Glória, a gente já vai exaltar o Glória, a gente já vai cantar o Aleluia, a gente já vai ter um momento assim, parece que o coração vai brotando de novo, né, aquele silêncio que estava ali, ele vai vai enchendo de luz o coração de novo, mano. Na medida em que as luzes vão se acendendo, o nosso coração também vai se acendendo, a gente já sabe que tá ali, que Jesus tá ressuscitando, e aí domingo a gente inicia a celebração justamente trazendo esse significado, né? Essa passagem para essa liberdade, né? Seremos essa vida em Cristo que é para sempre.
É o grande dia da nossa vida, né? Esse domingo de Páscoa é aquele dia que não se acaba, né? É a ressurreição de Jesus Cristo, é o dia que não, que jamais acabará, né? Como a gente fala. É o grande momento que a gente celebra, que a gente faz memória desse dia, porque é por causa disso que Jesus... ali é o momento onde Jesus realmente vence todo o pecado, toda a morte, né, e nos traz a esperança. Né, aquele o ressuscitado que passou pela cruz, a gente vive junto com Jesus por esse caminho de dor, a gente também deve, de alguma forma, se associar para que a gente possa entender o real amor que Jesus, para a gente tentar entender o real amor que Jesus tem por nós, mas para viver esse grande momento, que Jesus não para na cruz, ele não para na morte, mas sim ele vence a morte, vence o nosso próprio pecado, né? Ele redime a humanidade de todos os nossos pecados através desse gesto da ressurreição. Então é o momento mais importante que a gente celebra no sábado à noite, mas que a gente celebra no domingo com muita alegria, e assim a gente recebe por todos, segue por todos os domingos, por excelência no domingo, né, celebrando essa ressurreição. Uma festa tão grande que os próximos dias ainda são Páscoa para nós, né? Então a gente tem essa alegria de celebrar a oitava da Páscoa. Então são esses dias que da sequência da Páscoa que ainda são celebrados como o dia de Páscoa, né? É uma festa tão grande que não cabe em um domingo só. Mas ela, então a gente estende para essa oitava da Páscoa, e depois a gente ainda passa pelos próximos 50 dias, ainda celebrando esse tempo de Páscoa.
E a cada domingo do ano, né? A cada domingo do ano também vai ser Páscoa.
Porque é o centro da nossa fé. A ressurreição é o centro da nossa fé, e a gente celebrar o mistério da paixão de Cristo.
Certamente algum deles, que a gente não sabe quando vai ser, esse domingo ainda, mas quando a gente voltar à igreja num primeiro domingo, num domingo, e receber de volta a Eucaristia depois de tanto tempo, certamente vai ser uma grande Páscoa, né? Celebrada a cada domingo, mas essa, onde a gente tiver esse reencontro íntimo com o Cristo Eucarístico, vai nos dar realmente uma emoção muito grande para que a gente possa voltar a esse grande momento num domingo, né, de ter a Eucaristia, de ter esse encontro com Jesus Cristo. No domingo de Páscoa, lá na celebração do Papa Francisco, além da missa, vai ter a bênção Urbi et Orbi, né, a missa, a bênção para Roma e para o mundo inteiro, dada nessa ocasião, né, porque dez dias atrás, a gente viu uma situação extraordinária, onde o Papa concedeu essa bênção à humanidade inteira. No quadro hoje dos colunistas do Alegraivos, da nossa linha do tempo aqui, a gente tem a contribuição do pessoal do Hub Católico, como tivemos também na semana passada, ainda, digamos assim, em formato de piloto, né, experimentando um pouco como vai ser. Então a gente tem um áudio da Elisa aqui comentando aquele momento, o momento da celebração, daquele momento de oração do Papa Francisco na sexta-feira da semana anterior. Esse texto está disponível lá no Instagram do Hub Católico, mas aqui ela mandou para você, ouvinte do Alegraivos, um pedacinho, o texto estreou há pouco, às 20h30, lá no site e no Instagram, mas aqui você pode também curtir um pouquinho para ficar com vontade de ouvir o que a Elisa, ler o que a Elisa escreveu lá. Então vamos ouvir agora aí essa contribuição do Hub Católico no Alegraivos dessa segunda-feira.
Antes pessoal, tudo bem? Aqui é a Elisa do Hub Católico e eu vim comentar o meu texto dessa semana, que é o Urbi et Orbi, não poderia ser diferente. Um evento histórico na humanidade e na igreja vai ficar marcado para sempre nas nossas almas. Bom, além dos 1.600 caracteres que a gente tem no Instagram, eu queria passar para vocês um pouco do sentimento que eu tive. O que que eu vi na sexta-feira da bênção? Eu vi um idoso caminhando pela Praça São Pedro, quase solitário. Ele tinha dificuldade de caminhar. Ele parecia estar bem cansado. E aí eu pensei que o Papa já está com 83 anos. Ele não tem mais o mesmo vigor de outrora. E o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Porque o Papa fez a homilia e depois ele se pôs aos pés do crucifixo, aquele que salvou Roma da peste, e ele rezou. Silenciosamente. Parecia que ele estava solitário, mas ele estava com todos os anjos, com todos os santos, rezando pela humanidade. E eu pensei, o peso que deve ser Pedro, o peso de ter que conduzir mais de 7 bilhões de pessoas no rebanho. E aquele silêncio contrastou com vários flashbacks, principalmente de quando o Papa Francisco sumiu, ele na JMJ. E para mim, o que mais me fez sentir foi, o ano passado eu tive a grande graça de poder estar na Praça São Pedro e pegar um Ângelus com o Papa. Várias pessoas ao meu redor, cada um rezando na sua língua, ninguém se entendendo, mas sabendo que todo mundo falava a mesma língua, a língua da oração. E foi um momento incrível na minha vida, eu não conseguia parar de chorar de tanta felicidade. E agora, o silêncio. A chuva era a única companheira do Paulo. E ele se colocou diante do Santíssimo e rezou. A gente não pode saber o que se passou na cabeça do Papa, mas com certeza ele teve humildade, ele teve fé, esperança. Ele se colocou diante de Deus como uma criancinha que teve um pesadelo e chama, pai, acorda, eu tive um pesadelo. E o pai vem e acalma. E foi isso também que os apóstolos fizeram. Eles sabiam que Jesus estava na mesma barca que eles. E eles sabiam que eles deveriam ter confiança, mas o medo era maior. Então eles pediram, mestre, não te importas? E Jesus fica muito chateado. Ainda não tens fé? E ele acalma as águas. Então, nós nesse momento de dificuldade, com a nossa fé, com a grande graça que nós temos, que é crer em Cristo, devemos manter a calma, devemos rezar, principalmente para aqueles que estão diretamente envolvidos com os doentes, com quem está doente, com quem está falecendo, sem muitas vezes nem conhecer o amor de Deus aqui na Terra. Precisamos ter confiança de que Deus é maior do que toda essa tempestade, que Deus é muito maior do que essa pandemia e que Ele, como um Pai muito atento, nos pega no colo e ouve a nossa prece interior. Que tenhamos a certeza de que Deus está cuidando de nós nessa tempestade, que possamos ter a fé maior ainda do que Pedro, que possamos caminhar nas águas sem nenhum momento cair, porque é o Pai que nos conduz. Então, por esse texto e muitos mais, acompanhe o Hub Católico nas redes sociais. Um beijo.
Muito bem, então essa participação dos irmãos do Hub Católico no programa Alegrai-vos, sempre nas segundas a gente vai ter aí a participação deles, comentando um pouco os textos que estão lá e ao longo do tempo também, ao longo das próximas semanas, a estreia de outros colunistas que estarão conosco sempre nas segundas-feiras, completando o conteúdo do programa Alegrai-vos. Meus queridos, agora são 22 horas e 48 minutinhos. A gente ficou com alguma coisa de um bloco musical e as inserções das escolas para trás, mas a gente tem tempo ainda, né, uns 5, 7 minutos, para a gente fazer nossas considerações finais e exortar a audiência do Alegrai-vos à vivência da Semana Santa em casa, em família, mas firmes na fé, alegres na esperança, de que o Cristo que nos traz vida nova, né, possa também nos ajudar a superar as dificuldades do momento que a gente está vivendo.
Eu só queria pegar um gancho do ainda do áudio que a gente estava ouvindo, né, que fala bastante sobre a esperança, né? É um momento de esperança, de a gente renovar a esperança, né? É um momento por excelência, onde a gente precisa renovar a nossa esperança, que é o que a gente vai celebrar nos próximos dias na ressurreição de Cristo. Acho que eu vou ter que cortar o microfone aqui. Que...
O Arthur quer dar boa noite também. Ou o Francisco, um dos dois vai falar mais alto agora.
Não, eu
vai daí,
quero,
Carol.
Puxar o ganchinho, quero puxar o ganchinho também do que falou a Elias, porque teve uma cena que me marcou muito, 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 vendo a bênção outra semana, que foi o Papa Francisco caminhando com o ostensório de uma maneira como a gente tinha a impressão, às vezes, que ele ia virar para o lado, assim, como se o ostensório fosse muito mais pesado do que ele consegue carregar, com toda a fragilidade dele, com toda a idade dele. E eu olhei ali, o Afonso ao meu lado, eu olhei e disse assim, ó, olha Jesus empurrando ele, olha Jesus carregando, ele não tá sozinho fazendo isso. Porque eu tinha a impressão que se ele estivesse sozinho fazendo aquilo, ele teria virado pro lado, porque ele vinha tendendo assim pro lado. Ele disse assim, ó, olha a força que tá vindo junto com ele naquele momento, ele carregando aquele ostensório, assim, é Cristo se levando, porque Cristo estava ali, ele carregando Cristo na mão e Cristo levando ele, assim, foi uma cena tão, tão profunda, e a gente enxergar essa a união ali, a maneira como o Papa se conectou com Cristo naquele momento, naquela caminhada que durou uns segundos, mas que foi tão profunda, nos encheu, assim, a gente estava de joelho aqui na sala, olhando aquele momento, e a gente tremia, assim, o joelho da gente tremia olhando aquela cena, foi fantástico.
Que bom. E
claro que a gente
vai... Fala, Arthur.
Não, claro que a gente ainda tem um caminho a percorrer, né, essa Semana Santa, e é importante que a gente viva com a maior profundidade que a gente conseguir, mas vislumbrando com os olhos fixos na Páscoa que a gente vai celebrar, né, que a gente tenha mais empenho para celebrar a Semana Santa, na certeza de que na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui gritando alegrai-vos pelo único motivo de que o Senhor ressuscitou, né. É isso que nos dá alegria, é isso que nos dá a chance de poder toda segunda-feira ou todo dia acordar e poder olhar para alguém e dizer alegrai-vos, né? Porque o Senhor ressuscitou. Mas para que a gente chegue lá, para que o nosso coração possa estar realmente preparado para tirar esse grito da garganta, que nem o Sidney falou, do glória, né? Esse glória que está aqui, esse alegrai-vos que a gente quer dizer que também está chegando. Mas para que a gente possa realmente dar sentido, para que não seja uma palavra que saia assim ao vento, para que a gente possa dar sentido, que a gente possa então se esforçar para viver essa Semana Santa, que a gente já está vivendo, né? A gente se preparou tanto tempo, a gente viveu essa quaresma de uma forma profunda, cada um fez a sua abstinência, o seu jejum, fez os seus propósitos para esse momento, mas agora a gente está na reta final, né? É importante que a gente possa nos dedicar ao máximo, né? Para aquele que ainda está pensando, ah, mas vai ser só mais uma Semana Santa, vai ser em casa, não vou poder ir na igreja, vai ser sem graça. Não, que a gente possa, então, trazer a graça de Deus para tudo isso, para que a gente possa... E aí agora eu falo especialmente para ti que está nos ouvindo agora, né? Para que a gente possa fazer essa experiência de que na tua casa, aí na tua casa, no teu sofá, na tua televisão, no teu computador, no teu celular, é onde tu vai poder viver de forma muito intensa, muito profunda, esse momento com Cristo, né? Cristo te convida para que tu possa realmente poder experimentar na Quinta-feira Santa dele, que é o servo sofredor, para que a gente possa conhecer ele, para que a gente possa conhecer o método que Jesus nos ama de uma forma mais profunda e mais íntima, para que tu possa viver da quinta para sexta-feira essa noite reflexiva, pensando sobre tudo isso, para que de repente pela primeira vez na tua vida tu possa fazer a experiência de uma sexta-feira, aí na tua casa, tu rezar pela primeira vez a Via Sacra, fazer essa experiência, esse caminho com Jesus, tudo aquilo que ele percorreu, todas as dores que sentiu, tudo aquilo que ele sofreu por cada um de nós, a condenação, a traição, o abandono, a pegar a cruz, a morte de Jesus, e viver em profundidade esse sinal da morte de Jesus, para que a gente também possa colocar tudo aquilo que é nosso ali junto, saber que está junto na cruz de Cristo, reconhecer que também tudo aquilo que precisa em nós morrer, que a gente possa entregar de forma profunda nessa cruz de Cristo, na certeza de que no sábado à noite, no domingo, a gente vai poder verdadeiramente gritar esse alegrai-vos, esse glória, esse aleluia, porque sim, o Senhor ressuscitou, e ressuscitou porque nos ama. Essa é a forma como o Senhor nos ama, Ele que recolhe todas as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos pecados, os nossos defeitos, tudo, recolhe sobre si, abraça a cruz, se entrega, cumpre o plano de amor do Pai e ressuscita por amor a nós. Então que a gente possa fazer essa experiência de uma forma muito profunda, vai ser diferente para todo mundo, a gente vai ver isso em casa, mas que a gente possa tirar e trazer benefícios disso tudo, né? Que a gente possa celebrar de forma profunda. A gente não vai precisar sair de casa, a gente não vai nem poder sair de casa, então que a gente aproveite esse momento dentro de casa para viver isso de uma forma muito profunda. Estou sendo repetitivo nisso, mas eu acho que é importante que a gente faça essa experiência para que a gente realmente possa ver que no sábado à noite, no domingo, isso tudo vai ter um sentido diferente. E a gente vai poder viver a grande alegria da ressurreição de Cristo de uma forma diferente.
Muito bem, acho que fica como uma baita exortação final aí do nosso programa de hoje. Não resta muito mais, a não ser dizer boa noite, mas antes do boa noite, quero lembrar que também no domingo de Páscoa, dia 12 de abril, às 14 horas, com transmissão da Rádio Aliança, a gente vai ter uma cerimônia de consagração da América Latina à Nossa Senhora de Guadalupe, convocada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. Então, os bispos da América Latina inteira nos convidam para essa celebração. Haverá um pool aí de redes de comunicação católica que vão fazer a transmissão, inclusive aqui no Brasil também, né? Então, a consagração do Brasil, da América Latina, à Nossa Senhora de Guadalupe, na Páscoa, dia 12 de abril, a partir das 14 horas, aqui na Rádio Aliança também. Combinado? Então tá. Boa noite, Carol. Feliz Páscoa.
Boa noite, Sidney. Feliz Páscoa e feliz Tríduo Pascal. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvinte que ficou conosco até agora. Não sai daí ainda. Acho que ainda vai dar para ficar ouvindo um restinho de música, não, Sidney? Ou não?
Isso mesmo, exatamente.
Então fica aí conosco. Boa noite.
Valeu, Arthur. Boa noite.
Valeu, Sidney. Boa noite. E até a próxima segunda.
Muito bem, a gente volta na próxima segunda com o tema da Divina Misericórdia, preparando para a festa que a gente celebra na oitava da Páscoa. Então esse é o tema do Alegraves na próxima segunda-feira. Por aqui ficamos, vai de música. Rodrigo, valeu a parceria hoje, muito obrigado. Você que está aí na rádio, toca Shalom, toca Belíssimo Esposo, para a gente se despedir do programa de hoje, já no clima da Semana Santa. E até a próxima segunda. Tchau, pessoal. Até a próxima.